Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Convido a igreja que abra a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Farei a leitura dos versículos 3 a 11. E queria também saudar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por mais um domingo estarmos aqui na presença do nosso Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, farei a leitura dos versículos 3 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Deus eterno, acabamos de ler a tua palavra e nós declaramos aqui, Deus, a nossa total dependência do Senhor. Nós declaramos que queremos e necessitamos ouvir a tua voz. Fale conosco, Deus. O Santo Espírito ilumine a nossa mente e coração para entendermos a mensagem do Senhor, que o Senhor mesmo a aplique em cada coração e que o Senhor me use com poder e graça, apesar de falho e pecador, mas totalmente dependente do Senhor. Oro a ti em nome de Jesus. Amém. Aprendendo nas tribulações, esse é o nosso tema dessa manhã. Cicatrizes, quem não as tem? Provavelmente você tem aí alguma cicatriz, e sempre que nós olhamos, percebemos, tocamos as nossas cicatrizes, nós nos lembramos de um momento dolorido, nós nos lembramos de uma luta vencida. Talvez venha à lembrança um machucado, uma cirurgia, quem sabe uma queimadura, uma enfermidade, enfim. Tantas são as causas das nossas cicatrizes. Elas estão lá e algumas sequelas até permanecem e apontam para algo difícil enfrentado, um período difícil enfrentado. Maiores ou menores proporções estão lá visíveis a muitos, visíveis a cada um de nós. Mas existem também aquelas cicatrizes internas do coração, da alma, que não estão visíveis aos olhos dos outros, mas se fazem presentes dentro de nós e que também nos fazem lembrar com frequência. Eu já me machuquei, doeu, mas pela graça de Deus eu venci. Esse texto, de alguma forma, me faz pensar nas cicatrizes que todos nós temos, sejam elas visíveis ou não, e que evidenciam as nossas fragilidades, que evidenciam as nossas fraquezas. E é importante que a gente sempre se lembre disso: somos frágeis, somos fracos e totalmente dependentes do nosso Deus. E isso nos faz lembrar da nossa humanidade, repleta de desafios, repleta de dúvidas, de medos, mas também repleta de alegrias, repleta de vitórias concedidas pelo nosso Senhor. E o que nós podemos, então, aprender com as tribulações ao longo da nossa vida? Essa epístola, escrita aos coríntios, a segunda epístola de Paulo escrita a eles, os coríntios ficavam localizados na cidade de Corinto, um importante centro comercial ali do mundo romano, uma cidade estrategicamente localizada, com uma grande atividade comercial, com a circulação de muita gente, e aquilo acabava, de alguma certa maneira, influenciando a igreja. Muita gente circulando, uma cidade marcada por uma presença muito intensa do pecado, da corrupção ali manifestada através do comportamento das pessoas, e a igreja acabava recebendo e sofrendo esse tipo de influência. Na sua primeira epístola, nós temos um texto de caráter mais exortativo, e Paulo ali tentando, de alguma maneira, orientar, ensinar e corrigir a igreja, que precisava de palavras muito claras, de palavras muito objetivas e até mesmo duras, para que eles se voltassem para o Senhor, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles corrigissem o seu comportamento. Aqui na segunda epístola, nós temos uma palavra já mais pastoral, onde ele coloca muito das suas emoções, muito do seu, da sua própria experiência, e esse texto é um texto deles, né, o texto que foi lido. Então, por isso, alguma diferença significativa entre a primeira epístola e a segunda epístola de Paulo. E ele inicia aqui o texto lido com o terceiro versículo, né, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É muito oportuno e importante lembrarmos que a sequência do texto, nós vamos encontrar as palavras tribulações, sofrimentos, lutas, os exemplos que ele dá das lutas enfrentadas, mas também encontramos esperança. E mesmo que seja um texto que vai falar sobre lutas e tribulações, ele inicia o seu recado e a sua palavra ali direcionada àquela igreja, louvando ao Senhor como uma expressão que era muito comum à época, muito comum no Antigo Testamento: bendito seja Deus. E isso já nos ensina que, mesmo apesar das lutas enfrentadas, mesmo apesar das diversas tribulações que nos alcançam ao longo de toda a nossa trajetória, a primeira disposição do nosso coração tem que ser uma disposição de louvor e adoração. Apesar de tudo aquilo que enfrentamos, bendito, louvado, adorado seja o Senhor. E na continuação, duas expressões que eu quero destacar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Pai de misericórdias. O Pai de misericórdia que nos recebe como filhos, que nos adota como seus filhos a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e é o próprio Senhor Jesus que nos ensina que nós podemos e devemos clamar ao Senhor, o chamando de Abba, Pai, meu papai, meu papaizinho. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus Soberano é o nosso Pai. É o Pai de misericórdia que cuida de cada um dos seus filhos. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre nós. Elas não têm fim. Ainda há um outro texto em que diz que Deus tem prazer na misericórdia. Ele é o nosso Pai de misericórdia, mas Ele também é o Deus de toda a consolação. Bendito seja Deus, o nosso ajudador, aquele que caminha conosco, aquele que nos sustenta, aquele que nos encoraja, aquele que nos socorre. E enxergar a vida a partir desta perspectiva, de que pertencemos ao único e verdadeiro Deus, e que é o nosso Pai de misericórdias, e que é o Deus de toda a consolação, faz toda a diferença. Porque se não fosse assim, sem sombra de dúvidas, podemos afirmar, seria insuportável, insustentável. Mas, ao contrário, enxergar a vida com essa consciência, com essas verdades, transbordando na nossa mente e no nosso coração, isso faz toda a diferença. E por isso a nossa resposta também deve ser uma resposta de louvor e de adoração. Bendito seja o Senhor. Aprendendo nas tribulações. Primeiro ensino compartilhado. Nas tribulações aprendemos que somos confortados por Deus. O texto vai nos dizer, é Ele quem nos conforta em toda nossa tribulação. Sim, Deus nos conforta e sustenta, mesmo quando nós não conseguimos perceber, mesmo quando chegamos ao ponto de achar que não temos mais forças, e muitas vezes vai ser essa a nossa sensação, porque somos fracos e frágeis, mesmo nos momentos em que não conseguiremos mais suportar as lutas. E o detalhe do texto, em toda tribulação, o Deus de toda consolação nos conforta em toda tribulação. Nunca nos falta o consolo necessário, porque o nosso Deus é assim. O que vale dizer que aquele que é filho do Pai de misericórdias, aquele que tem o privilégio de ter sido adotado por Deus em sua família, experimentará o santo consolo do Senhor como um bálsamo cicatrizante sobre todas as nossas feridas, absolutamente todas as nossas feridas, em toda a nossa jornada. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós somos templos do Espírito Santo, o Consolador por excelência. E esse é o combustível necessário para que nós prossigamos a nossa jornada entendendo e aprendendo, sim, nós somos confortados pelo Senhor. E Paulo vai usar aqui os exemplos daquilo que ele experimentou. A expressão compartilhada é foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Percebam a intensidade de luta, de sofrimento, de angústia vivida, e nós temos vários relatos dele mesmo em outros textos, em que ele compartilha tantas e tantas lutas enfrentadas. E pensar que aquilo foi acima das forças, a ponto de um desespero. Quando nós olhamos para nós, para as nossas lutas, para as lutas que cada um de nós enfrentamos agora, hoje, muitas vezes é essa a sensação que nós temos. Está além da conta, além do que eu consigo suportar. E, de fato, às vezes é desesperador. Ele continua ainda compartilhando parte das suas lutas, em alguns capítulos adiante, por amor a Cristo. Parte dos seus sofrimentos por amor a Cristo. Prisões, açoites, apedrejamento, perigos em rios, mares, desertos, ladrões, fome, sede, frio, nudez. O que ele vai caracterizar como causas ou coisas externas, aflições externas. E ele continua ainda dizendo que existiam aflições internas, além de todas essas situações enfrentadas, que vinham de fora, aquilo que ele carregava em seu coração. Ele vai dizer que a preocupação com a igreja do Senhor era motivo de sofrimento, a preocupação com todas as igrejas. Aquele que na sua conversão recebeu a missão de ser um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios, aos reis, perante todo o povo de Israel, recebeu também a missão de sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo. Mas a ênfase dada é que apesar de todas as lutas, de todas as tribulações, ele era confortado por Deus. Salmo 94, versículo 19, nos diz o seguinte: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. E quantos são os cuidados, as preocupações, as ansiedades, os desafios, os momentos tão difíceis que nós enfrentamos. E apesar de tudo isso, as consolações do Senhor têm alegrado o nosso coração e a nossa alma. Nós precisamos enxergar a vida dessa forma. Nós precisamos aprender os ensinos do Senhor nesse sentido. O consolo que vem do Senhor é o bálsamo necessário para que nós possamos seguir a nossa jornada a despeito de todas as lutas enfrentadas. Um segundo aprendizado no texto. Nas tribulações, aprendemos que devemos consolar outros. E o texto vai nos dizer, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Há um propósito muito claro aqui no texto. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Ou para quê? E aqui pelo menos nós conseguimos identificar uma razão. Existem outras razões, outros motivos, outros propósitos, mas claramente aqui, cada luta enfrentada deve ser usada como testemunho para confortar outras pessoas. Nós compartilhamos aquilo que recebemos do Senhor. Sim, é verdade, nós sabemos que somente Deus é capaz de nos consolar de forma plena e perfeita. Especialmente na pessoa do Espírito Santo, nosso Consolador por excelência. Mas precisamos entender que as nossas experiências devem ser usadas, podem ser usadas como exemplo de encorajamento e consolo para outras pessoas. As nossas cicatrizes devem mostrar como Deus nos sustentou nas horas mais difíceis da nossa vida. Nós devemos ser canais de bênção, canais de vida, canais de esperança a tantos corações aflitos. Nós precisamos levar luz, nós precisamos compartilhar a força que vem do Senhor em meio às sombras, em meio às fragilidades da vida. O mesmo Senhor que nos consola, nos capacita a consolar. Não podemos perder as oportunidades de sermos usados por Deus nesse sentido. O texto vai nos falar de que os sofrimentos de Cristo se manifestam a nosso favor. E aqui duas situações. Primeiramente, é claro, aquilo que vem a partir da cruz, aquilo que vem a partir do sacrifício de Cristo. Nós somos alcançados por graça, pelo favor imerecido do Senhor. Nós somos alcançados por misericórdia. Nós somos alcançados por perdão, por salvação. a partir da cruz, a partir do sofrimento dele, a partir do seu corpo partido, a partir do seu sangue derramado, o amor do Senhor nos alcança de forma maravilhosa, transformadora. Mas também há um segundo aspecto de um sofrimento que nós precisamos entender como necessário. Sofrermos por causa de Cristo, estarmos dispostos a sofrer por amor ao Senhor. É nesse sentido que os sofrimentos de Cristo se manifestam a nosso favor. Interessante observar que o texto ainda vai dizer que o nosso consolo deve transbordar por meio de Cristo. Porque aquilo que nós recebemos é tão maravilhoso, é tão maior do que nós. Nós não podemos conter, nós não podemos nos omitir. Nós precisamos compartilhar, devemos transbordar. Isso deve fluir naturalmente de nós, de cada um daqueles que têm sido abençoados com o consolo do Senhor. Precisamos ser usados como instrumentos, a fim de que sejamos o bálsamo do Senhor na vida de alguém. E há tantas pessoas sofrendo, quem sabe até dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, comunidade, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. E tantas são as oportunidades que nós não podemos desperdiçar para compartilharmos o amor, a graça e o consolo. Como é diferente ouvirmos de alguém: eu já enfrentei isso que você está enfrentando, eu já passei por isso, eu sei o tamanho da sua dor, eu sei como dói, como machuca, eu entendo que muitas vezes nós vamos sim chorar e derramar a nossa alma em lágrimas diante do Senhor. Mas eu entendo também a respeito do consolo de Deus, porque quando eu mais precisei, foi isso que eu recebi do Senhor. Quero citar aqui a letra de um compositor conhecido por muitos, Sérgio Pimenta. Foi um dos primeiros participantes da banda Vencedores por Cristo, lá nas décadas de 70 e 80. Ele já está com o Senhor, acometido ali de uma grave enfermidade. O Senhor o chamou aos 32 anos de idade, e muitas das músicas que nós ainda cantamos foram compostas por ele. Cada instante você pode ter, quando a glória, pescador, aquele que me ama, quando se está só, o que me faz viver, e tantas outras, mais de 300 composições. Eu quero aqui compartilhar a letra dessa música, Só Quem Sofreu, que diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu, e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a todo homem. É tão diferente, meus irmãos, quando nós somos consolados, num primeiro momento, por alguém que compartilhou da nossa luta, compartilhou da nossa dor, que viveu a mesma situação. Ainda que sim, o texto nos fala sobre isso, devemos consolar outras pessoas. Muitas vezes nós tentamos consolar, mas sem a dimensão da dor do outro, porque são experiências diferentes. Situações que eu talvez ainda não tenha vivido e que eu tento consolar dizendo: eu consigo imaginar a sua dor. Eu consigo imaginar a sua ansiedade, a sua preocupação. Às vezes nem de longe a gente consegue imaginar. porque teoria e prática são coisas totalmente diferentes. E você conhecer de ouvir falar, saber que pode doer, saber que pode machucar, é muito diferente de compartilhar. Eu senti isso na pele. Eu vivi isso na pele, doeu em mim. Por isso a música é tão clara. Só quem sofreu pode avaliar, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Mas a grande maravilha é que o nosso Senhor e Salvador, o Deus encarnado, que assumiu a nossa forma, que vestiu a nossa pele, foi tentado em todas as coisas, contudo sem pecado. E Ele conhece de perto cada uma das nossas dores, cada uma das nossas lutas. E Ele venceu. E Ele venceu a morte, nos dando a garantia de que todos aqueles que estão com Ele também vencerão. E nas próprias palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, nós já somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aprendemos que devemos consolar outras pessoas. E nesse sentido, é extremamente necessário retirarmos os olhos, a mente, o coração do nosso mundinho. Muitas vezes somos extremamente egoístas, somos egocêntricos e incapazes de olharmos ao redor e de percebermos dor, sofrimento no olhar das pessoas, porque nós não olhamos, nós não nos aproximamos como deveríamos. E o Senhor nos exorta que um dos propósitos pelos quais nós passamos por tribulações é para que Ele nos use como instrumentos de bálsamo, de consolo e de conforto. Tenho certeza que todos aqui já foram abençoados por alguém nesse sentido. E talvez aí venha a lembrança do nome de alguém, de uma pessoa que Deus usou de maneira tão clara para confortar o seu coração. Na mesma medida que você seja essa pessoa na vida de alguém, que você perceba a dor do outro, e que você não desperdice a sua luta, que você não desperdice a sua tribulação. Por isso a necessidade de nós aprendermos nas tribulações. E o terceiro ensino do nosso texto: nas tribulações aprendemos em quem devemos confiar. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. É tão óbvio em quem nós devemos confiar, é tão óbvio, mas sejamos transparentes. Muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, na nossa suposta capacidade, na nossa suposta força. Aquilo que Paulo enfrentou, como ele disse, acima das forças. Qual foi a conclusão que ele chegou? Confiemos em Deus, confiemos no Senhor, porque Ele é até mesmo capaz de ressuscitar os mortos. Paulo sabia qual seria o seu destino. Paulo sabia que sim, ele experimentaria a morte por amor a Cristo. Mas ainda assim, ele depositava a sua confiança em Deus. Porque Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Aquilo que ele compartilha na primeira epístola de maneira tão clara, declarando: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? e entender e crer na ressurreição de Cristo e na consequente ressurreição de todo o restante, de toda a humanidade, alguns para o céu, outros para o julgamento eterno. Isso faz diferença. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E muitas vezes nós somos tentados a deixarmos de confiar em Deus. Nós somos tentados a não esperarmos no Senhor. Atropelamos as coisas, tomamos as nossas próprias decisões, nem oramos por isso, porque não exercitamos essa confiança plena. Muitas vezes nos esquecemos da palavra que nos diz: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todos os grandes fracassos, tropeços, enganos acontecem quando colocamos a nossa confiança na nossa carne, quando deixamos de confiar em Deus. E as lutas enfrentadas por Paulo serviram para que ele se voltasse ainda mais para o Senhor, confiando no seu poder. Em outro texto, nós temos a referência do espinho na carne, mensageiro de Satanás, que era usado ali para o esbofetear, para que o orgulho não tomasse conta do seu coração. E durante 3 vezes ele clama ao Senhor para que Deus tirasse aquele espinho dele. Eu fico imaginando um clamor angustiado, um pedido desesperado: está doendo. Deus fala: não, eu não vou tirar. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aquele era um instrumento necessário para que o orgulho não tomasse conta do coração de Paulo, pela grandeza das revelações recebidas. E muitas vezes é um instrumento necessário, é a escola necessária para que a gente se volte para o Senhor. É bem verdade que quando mais necessitamos, quando enfrentamos tribulações, provavelmente ali é o momento em que os nossos joelhos mais se dobram. Mais se dobram. Mais investimos tempo em oração, clamando a Deus, desesperados, reconhecendo a nossa fragilidade e exercitando a confiança no Senhor. E tantos são os exemplos bíblicos que nos apontam para isso, e um deles, a situação de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que se levantava de madrugada para interceder pelos seus filhos. Nós olhamos para esse retrato de Jó e falamos: uau, que modelo de um homem piedoso. E ali então há um diálogo entre Deus e Satanás, até difícil de nós compreendermos plenamente, e Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, menos a sua vida. Num primeiro momento ele perde os seus bens, os seus servos, as suas posses. Num segundo momento ele perde a própria saúde. Ele é até desafiado, provocado pela sua esposa: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele não faz isso. Depois de várias conversas, depois de muito tempo, a conclusão que ele chega: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas não foi ele chamado de homem justo, íntegro, reto, temente a Deus? Sim. Mas todas as lutas enfrentadas serviram ali para que ele aprendesse ainda mais em confiar no Senhor. E de fato é o que nós precisamos aprender, todos nós. Em cada luta, mais uma oportunidade de exercitarmos plena confiança. Mais uma oportunidade de esperarmos no Senhor. Mais uma oportunidade de declararmos a nossa total dependência de Deus. Tribulações, lutas, sofrimentos são, sim, muitas vezes uma escola necessária para que nos voltemos ao Senhor em humildade e confiança. E louvado seja Deus, porque Ele trabalha em nossos corações dessa forma. Louvado seja o Senhor, porque usa as lutas e as tribulações da vida para que nós nos voltemos a Ele em confiança. Bendito seja o nosso Deus. Quero pensar aqui em algumas aplicações. Primeira delas, uma pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. Nós estamos aprendendo essas lições da tribulação, das tribulações. Somos bons alunos. Estamos sendo aprovados. Ou muitas vezes o nosso coração ainda permanece teimoso, ainda permanece distante. Nós precisamos aprender. E louvado seja o Senhor, porque Ele nos ensina. Louvado seja o Senhor. Há uma frase que ouvi há muitos anos e me marcou, que diz o seguinte: perca tudo, mas não perca as lições. Porque se tudo aquilo que nós enfrentarmos, todas as lutas, tribulações, não nos ensinarem lições, não terá valido a pena. Precisamos aprender. Nesse sentido, sejamos bons alunos, abençoados por Deus. Lembre-se sempre, busque o conforto em Deus. Ele conhece o seu coração, sem sombra de dúvidas. Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Mas como é bom nos aproximarmos do Senhor em oração. Como é bom buscarmos o conforto necessário na santa palavra de Deus. Como é bom, de maneira transparente, rasgarmos o nosso coração e chorarmos na presença do Senhor, certos de que receberemos do Senhor o consolo necessário, o conforto necessário para prosseguirmos a nossa jornada. Lembre-se, meu irmão, compartilhe o que você tem recebido. Compartilhe o consolo recebido, como o texto fala, que isso possa transbordar do seu coração. Olha que figura linda. Somos tão abençoados, tão sustentados, tão consolados pelo Senhor. Não podemos guardar isso para nós. Olhe ao redor, perceba a dor, a luta, o sofrimento das pessoas, seja instrumento de bênção, seja luz, seja o bálsamo na vida de alguém. Para atrapalhar já tem muita gente. Compartilhe aquilo que você tem recebido, transborde o consolo recebido. Confie sempre no Senhor. Em todo tempo, em todas as lutas, em todas as circunstâncias. E muitas vezes nós seremos desafiados pelas circunstâncias difíceis, Porque quando nós olhamos ao nosso redor, parece o mundo desmoronar. Mas pelos olhos da fé, nós devemos confiar no Senhor. Pelos olhos da fé, nós devemos tirar os olhos das circunstâncias e colocarmos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Confie em Deus, a despeito de todas as circunstâncias. Que Ele assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.